No programa de hoje, no episódio inédito do LendaCast de hoje, nós vamos desvendar o universo misterioso dos números, da numerologia. Você acha que você tem um número da sorte? Você acha que um número aparece demais na tua vida? Eu acho que na minha vida tem um número, ele me persegue há muito tempo. Eu não sei se é bom ou se é ruim.
Qual que é, Daniel?
Eu vou descobrir, daqui a pouco eu falo.
Eu tenho um também.
Eu vou descobrir hoje, neste episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Eu ia começar com uma música de números, mas eu não lembro nenhum. Eu ia começar com o polegar, mas não é dedinho,
um,
tem nada
dois.
A ver, né? Um,
Fred
dois,
Kruger.
Três indiozinhos, quatro, cinco... Não tem nada a ver, né? Bom, deixa pra lá, então. A gente não tem música de número pra começar
eu
hoje.
Não lembro nenhuma da Galinha Pintadinha.
Eu ainda não... Eu parei de vir fantasiado, tava vindo fantasiado, mas se eu tivesse continuado a vir fantasiado no LendaCast, eu não saberia do que eu viria hoje, né? Mas eu acho que talvez viria com o meu número da sorte.
Você uma tem blusa com número.
Uma blusa com números. É. Você tem número da sorte, Mari Cavalcante? Boa noite.
Boa noite, Daniel. Número da sorte... Tem números que eu gosto. Eu sempre, geralmente, gosto dos números pares. Então, eu gosto muito do 2 e do 4. Mas, às vezes, eu falo 7, porque todo mundo... Aliás, eu até vou... Vamos começar com essa pergunta já?
Vai perguntar já antes de apresentar o convidado? Não, a gente tem que apresentar. Quer apresentar
ele? Que é o 7.
Apresenta o nosso convidado, então. Porque
gente,
você
hoje o nosso convidado...
Tá empolgada com os números, eu tô percebendo.
Cheguei agitada.
Agitada.
Saí do metrô agitada, aquelas, né?
É.
Hoje nós recebemos o Marcos Cardoso.
Marcos Cardoso.
Tudo de números. E ele vai explicar pra gente aí. Tem número de sorte? O que os números representam na nossa vida?
Pois
né?
É.
Como a gente faz pra encontrar o nosso número? Né? Como eles nos guiam, não é mesmo?
Marcos Cardoso, numerólogo, bem-vindo ao LendaCast. Uma salva de palmas pra ele. Muitas chuvas de número pra eles. Foi ótimo, parabéns. Tudo bem, Marcos? Obrigado por ter vindo ao nosso podcast.
Tudo bem, Daniel. Obrigado. Obrigado, Mari,
obrigado
por me receberem aqui tão calorosamente. É lindo aqui o lugar onde vocês trabalham.
É muito bonito, né? Tá melhorando aqui. Que a gente
é maravilhoso.
Paga, a gente paga muito caro esse aluguel, né, Michael? E eles melhoram, brincadeira.
E vocês colocaram essas coisas aqui, eu sou guloso, vou querer comer o tempo inteiro.
Fica à vontade, isso aqui é pra você, é um docinho, salgadinho,
salgadinho,
espero que você goste. E você é numerólogo, bom, eu tô vendo aqui, você me parece bem novo, assim, né? A gente recebe uns paranormais aqui com mais de 100 anos, brincadeira. A gente recebe uns paranormais aqui que já são mais maduros, digamos assim, né? Se bem que esses dias um boy olhou pra mim e falou que eu tenho cara de maduro, então eu não
você
sei o que,
um
que é
assim,
maduro
e
o que não é.
Mas
olhando pro Marcos, eu acho você bem novo, Marcos. Você trabalha quanto tempo com numerologia?
Trabalho com numerologia atendendo as pessoas desde 2016, mas realmente eu comecei muito jovem com a numerologia. Com 14 anos, eu já observava os números, já estudava as personalidades, já observava as pessoas, já observava os filmes, né? Você ainda falou da música e eu lembro do Fred, imediatamente.
Fred
Krueger. Um, dois... Tinha toda aquela cantoria e a amarelinha ali, né?
Nossa época, sim. É que o Fred, ele era... Na verdade, eu nunca tive tanto medo do Fred Krueger, nem do Jason. Eu tive medo do Chuck. Eu sempre tenho uma fascinação.
É o meu preferido.
Mas era boneco.
É que hoje
criança.
A gente olha o Chuck, eu sabe, meu,
o
como
Chuck
a gente
era na Annabelle da nossa época.
É que estragaram um pouquinho a franquia do Chuck, mas o primeiro é muito assustador.
Os três primeiros eu acho incríveis. Assim.
Sim.
Você é dos anos 80?
Sou. 88. Tenho 33.
Isso aí, idade do meu namorado.
Da idade de Cristo. Idade
Sim.
de Cristo.
Idade do meu namorado.
Eu não vou falar a minha idade. Mas eu já passei.
Vai ter que falar porque você vai passar sua
verdade.
Data de nascimento pra ele.
Vou passar.
Não, a gente passa no sigilo, assim, ó.
Sigilo.
Ó, já tem um pessoal aqui participando com a gente. Adriele Jesus
falou
boa noite. Marcos, joga duro aí. Maria Margarida falou boa noite, Maria. Bosque Sagrado, boa noite, professor Marcos. Maravilhosa live, vocês arrasaram sempre. Obrigado, Bosque Sagrado. Brandon Vieira, boa noite. Marcos, arrasa demais. Já tem um fã-clube seu aqui, Marcos.
Tem um pessoal aí já todo
sou
assistindo.
Como que é?
Numerologuitos.
Já tem gente mandando aqui, ó. Nasci dia 23 do 10. Calma, gente. Calma que a gente vai
Numerolovers.
Numerolovers. É Marcos Lovers. Cardoso Lovers.
Não, eles amam os números mesmo, gente. Vocês podem ter certeza.
Entendi.
A gente começou falando dos números aí e eles são uma sensação. Se as pessoas pararem pra observar os números, elas vão ficar encantadas e intrigadas e elas vão virar numerólogos pouco a pouco.
Ah, eu vou sair daqui hoje.
Podem ter certeza.
A gente acha que com esse tempo, com todas as entrevistas, a gente está um pouquinho de cada coisa. A gente está, né, Dani?
Eu me abro a aprendendo. Tudo. Eu me abro a tudo. Eu agora vou estar numa busca, Marcos.
Eu comprei cristais.
A Mari comprou cristais.
Coloquei no meu banheiro.
A casa inteira dela. A mãe evangélica dela fez o
pior. Foi ela observando os números.
Por indicação da Sandra Suzy.
Sandra Suzy, querida, que veio semana passada aqui no nosso podcast. Okay. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o queridíssimo Marcos Cardoso, numerólogo, vamos falar um pouquinho. Monique pediu pra avisar, olha só.
Monique
é nossa terceira apresentadora, que ela senta aí desse lado. Mas o que acontece? Ela faleceu, agora só fica aí o rosto dela, mas ela vai ressuscitar. É que a gente fala de morte aqui de uma maneira brincadeira. Mas ela vai ressuscitar, brincadeira. A Monique tá maravilhosa, ela faleceu durante uns dias, assim. Ela tá hibernando igual urso e ela volta.
É só no período de muito trabalho.
De muito trabalho, vai me matar que eu falei que ela faleceu. Mas ela faleceu, ela tá viva e vivíssima. Mas ela morreu por uns dias, não vem mais. Agora ela vai ressuscitar depois de quantos dias? No terceiro dia, mais de sete meses, ela vai voltar pro podcast, pro LendaCast. E ela pediu pra avisar que semana que vem ela tá aqui de volta.
Ela vai virar, eu quero ver se ela não vai virar uma lenda do podcast.
Ela vai virar se ela não voltar.
Uma lenda, é. Ela assim, tá,
ela vai voltar ressuscitada, com várias vai sair promoções. Da tumba igual Jesus. Eu voltei. Então semana que vem ela tá aqui. E ela pediu pra avisar que lá no Escape Time, se todo mundo que tá assistindo, né, Escape Time, que é o nosso patrocinador oficial, todo mundo que está assistindo tem 20% de desconto para jogar em qualquer sala do Escape Time. Inclusive, agora vai começar o mês do Halloween. Inclusive, descobri que o Marcos Cardoso, que inveja dele, nasceu no dia 31 de outubro. Você acredita em quantas bruxas de Salem estavam levitando nuas pela floresta? Nascia Marcos Cardoso, que mais tarde se tornaria um numerólogo. Então, no mês de Halloween, a gente vai ter descontos lá para você que está assistindo o LendaCast. Manda lá no Instagram escapetimebr, @escapetimebr, que você está assistindo o LendaCast, que você for de São Paulo, você ganha presencialmente em qualquer sala 20% de desconto. Ou, se você não for de São Paulo, você pode jogar online também, qualquer sala do Escape. E lá no Escape a gente está tendo o quê? Que você ainda não foi visitar, o Marcos Cardoso também está convidado. Casa das Bonecas.
A bonequinha não sabe brincar.
Casa das Bonecas é o nosso evento de terror. É o nosso evento de Halloween antecipado. A gente já começou agora em setembro. É um labirinto de terror num casarão de 2 andares com um monte de monstros. Você leva susto fácil, Marcos Cardoso?
Muito fácil.
Você está convidado para você ir, pode levar um acompanhante. Para você conhecer a Casa das Bonecas. Porque lá a gente trouxe bonecos antigos com vida para dar susto.
Tem umas bonecas assustadoras.
Nas pessoas. Mari também
pelo vídeo que eu vi,
ainda, tem umas
bonecas. São muito sinistras.
Então se você quiser visitar a Casa das Bonecas também no Escape Time, você manda uma mensagem tanto para mim no meu Instagram, DanPiresLenda, ou no Instagram do Escape Time, EscapeTimeBR, que a gente vai te mandar o link e você reserva o seu ingresso. Beleza? Muito que bem, recado dado. Aqui a gente espera a Monique, o retorno da Monique, para a semana que vem. E hoje nós vamos falar de números. O Pedro falou assim, ó, Daniel, tu tem cara de 38, já vai entrar na crise dos 40, mas panela véia é que faz comida boa.
Olha, ele lembrou aí, também.
Eu não tenho 38 ainda, tá? Então vou bloquear você, brincadeira. É, Gabriel Carnaíba, boa noite, um abraço, Gabriel. Eu tenho 36, Pedro. A Sherry tá aqui, ó. Oi, Sherry. Hoje eu tô aqui pra aprender, porque eu tô bem por fora da numerologia. Na verdade, a numerologia, eu não sei dizer se ela é... Tem muito misticismo dentro da numerologia?
Tem muito misticismo dentro, mas os números são uma física, gente. Eles refletem condições humanas do nosso temperamento, das nossas vivências... E não é tão místico assim, né?
Uma vez eu ouvi que a numerologia, ela é uma ciência. Ela é uma ciência ou não?
Ela não é uma ciência porque ela não tem um embasamento científico. Uhum. Mas quem estuda, observa todos esses ciclos, tudo que acontece. Não tem um estudo acadêmico mostrando que a numerologia é científica, entende? Mas ela tem um funcionamento assim que você, que quem experimenta consegue observar. E eu adoraria fazer um estudo que... inclusive mostrasse os hormônios no corpo das pessoas, porque de acordo com os seus números, isso seu temperamento, a sua personalidade, com certeza você tem uma predisposição a um ciclo diferente em você. Com certeza isso pode ser percebido. Porque os números afetam a nossa fisiologia, o nosso humor, tudo. Olha as aí. Nossas predisposições. Assim é que é muito caro fazer uma pesquisa desse tipo.
Entendi.
Não é? E os cientistas, eles estão ali, Covid, doenças, né? Então, eles não vão olhar o indivíduo assim e ver ali, ah, esse número influencia ele a ser dessa forma. Mas é, na hora que tiver, a numerologia vai ser científica, com certeza.
Você falou que você começou a mexer com... se interessar pela numerologia com 14 anos,
com
é isso?
Com 14 anos. Com 14
Como
anos.
Como é que foi essa
e
descoberta?
E foi assim, nessas revistas de signo mesmo, eu também adoro astrologia. E aquelas que circulam em escola. E o pessoal...
Acho que eu derrubei o celular.
Não tem problema, não.
Já quebrou a tela, né, o celular.
Ele que tava apoiando.
E o pessoal não lia numerologia, porque número ele não é atraente. As pessoas querem fugir dos números, na verdade, né? E eu comecei a fazer. E é o que eu sempre digo, né? Eu tenho boa memória. Assim, pra número é comigo mesmo. Então eu decorava a data de nascimento de todo mundo. Você me conta uma vez, eu decoro. Tipo, 5 de dezembro.
Olha,
o pessoal me fala e eu não...
pra ele. Ele, ó,
você fala a sua data de nascimento, eu lembro todos os meus amigos, eu lembro algumas figuras que são daquele dia. Então
você
a minha cabeça
algumas,
funciona assim.
Umas ligações. Assim.
Isso.
Não, a sua eu não vou esquecer nunca, porque a dele é Halloween, é 31 de outubro. Você nasceu que hora, né? 31 de outubro?
Meio-dia.
Olha isso!
A data também.
Quase,
a hora também influencia.
Na numerologia a gente ainda não usa a hora.
Ah, que bom.
Não.
Porque a minha
de diferente
tem uma
na numerologia a gente usa o nome. Né? A astrologia não usa o nome. Né? Ah, tanto que gêmeos, eles têm o mesmo mapa, mas na numerologia gêmeos são diferentes, porque eles têm um nome diferente, e o nome é a sua identidade para a numerologia, e foi assim que eu fui percebendo esses ciclos, porque na minha família tem muita gente, e eu comecei a estudar a numerologia de todo mundo.
Sério?
E eu falei, não, é isso aqui, a minha cabeça com 14 anos,
já
eu falei, eu vou começar a estudar isso, porque isso aqui... Gente, os números, eles refletem as pessoas de uma maneira muito forte.
Incrível.
Não tem erro. É batata, é em cima. Assim, e eu fui vendo todas as pessoas que eu conhecia. Aí eu passei para celebridades.
Ah,
e eu comecei a observar números em filmes, né? Em filme de terror, sempre mostra a casa e o número.
Sim,
é
sempre.
Verdade.
Né? Sempre tem isso.
E é como que é esse estudo da numerologia? Você busca o quê, assim? Tipo,
é a nossa data de nascimento,
né?
Que é o... O guia.
É. Então, curiosamente, as pessoas pensam que é sempre isso. Número. Ai, vamos olhar número. Mas a numerologia, ela começa dos nomes das pessoas. Número em data veio depois. Olha que curioso. Então, tudo começa no nome. Antigamente, os numerólogos, eles traduziam os nomes das coisas, né? Das divindades, assim. Traziam para números e estudavam aquilo. Hoje em dia a gente usa data, que é uma coisa muito nova, que é uma coisa muito nova mesmo, com pouco mais de um século. Olha que curioso. E o pessoal nessa linha muito mística, assim, eles dizem o contrário, que são as datas, que são os números, depois veio os nomes. Mas se você pegar para estudar na literatura, você perguntou sobre livros, tem muitos livros, especialmente americanos, que mostram que a numerologia é, na verdade, aqui do Ocidente, como a gente conhece hoje.
Interessante, né? Você falou que, porque a gente pensa em número, claro, pensa em data de nascimento.
Sim,
por exemplo, a minha é 5 de dezembro de 85. Ó, tem 5.
Aí vai somando, cinco, assim, né?
Mas isso. Como que faz essa questão de numerologia pro nome, né? Você conta o que ali? Quantidade de letras.
Exato, não é a quantidade de letras, mas o valor de cada letra.
Entendi.
O valor de cada letra. E aqui, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês.
É, explica pra gente o que é isso.
Mostrar
aí
pra vocês. Essa aqui. É a tabela... Tá aparecendo aí?
Foca Michael. Foca Michael.
Tá aparecendo? Essa aqui é a tabela que a gente chama popularmente de tabela pitagórica.
Olha.
Pitagórica por quê? Faz referência a Pitágoras, né? Um grande matemático e filósofo. E ele já falava que os números tinham um significado, tinham um poder. Tinham, né, todo, ele já atribuía aos números qualidades espirituais, qualidades... De temperamento, masculino, feminino. Ele dizia que tem números que são masculinos, outros que são femininos.
Era isso que eu ia te perguntar. Porque no começo... Porque assim, eu sempre fui uma criança meio estranha. Mas nas aulas de matemática, eu sempre via o sexo dos números. Por exemplo, o zero pra mim é um homem. O um também. O dois é uma mulher. Posso estar doido, mas...
Não, pode falar.
O três é um homem. Pra mim, ó, o quatro, mulher. O cinco, homem. O seis, mulher. O 7
é um homem. O 8 é um homem. O 9 é uma mulher sapatona. É uma sapatão. E o 10... E o 10?
10 não, né? Geralmente é 0.
10 volta pro 1.
Eu era muito doido. Eu ficava, esse aqui é gay, esse aqui é sapatão, esse aqui é homem, esse aqui é mulher. Eu era assim.
Tinha algum que você achava que era gay? Algum número?
Ó, eu acho que o número gay é o 7, que é o número que me persegue. O 7 me fez gay, Alô. Será que o 7 é gay?
Nossa, você falou uma coisa fantástica aí. Porque você falou, né? Você começou... Você foi de acordo com a numerologia de Pitágoras ali, porque pra ele os ímpares são os masculinos e os pares são os femininos.
Nossa, então eu via isso sempre.
Mas quando a gente chega no 7, a gente tem essa divergência, como se eles já fossem virando mais deuses, assim. E o 7, ele tanto é masculino como ele é feminino. O 8, tanto é masculino como é feminino. E o 9, ele é mais pra masculino.
Olha aí,
mas... E as mulheres 9, elas são muito másculas.
Gente, eu via isso.
Você já via.
Gente, tá abrindo a minha cabeça.
Daniel, você arrasou. E isso que eu falo...
Não, mas eu nunca li em nenhum lugar, você acredita?
Então,
isso é uma coisa
que eu sei que você não leu. Eu sei que você não leu. Você é sensível pros números. Porque eu também nunca li isso. Sobre as mulheres 9 serem masculinas. Eu fui percebendo nos atendimentos, eu fui percebendo a independência, gente, a força que elas têm, que são qualidades que a gente associa mais ao masculino, né, Mari? Inicialmente, assim. Mas são mulheres que têm mesmo uma energia masculina muito forte.
Cara, eu nunca li isso em nenhum lugar, era coisa da minha cabeça. Então eu captei no ar.
Você captou no ar, os números têm. Você sabe que existe um savant inglês que se chama Daniel, também Daniel, né?
Daniel.
E ele vê os números.
Você queria, né,
Daniel? Ele vê as estruturas dos números.
Eu
então
vejo.
Ele fala que o 1 é uma luz brilhante. E o 1, de fato, é uma luz brilhante. Ele é o Big Bang. Ele origina
todos
os outros.
Ele vê um símbolo.
Ele é sinestésico.
Sabe como eu vejo o 4? Número. Eu vejo uma senhora bem séria. Bem no 4.
Nossa, eu nunca tive essa...
Não, eu não sei. É da minha cabeça. Isso. Eu tô falando... Eu sabia que esse dia ia chegar. E vai chegar o dia também que quando... Eu tenho uma coisa muito louca. Que quando eu... Quando eu tô escolhendo frutas no mercado, no sacolão, maçã, eu ouço na minha cabeça elas falando, leva eu.
E às vezes eu levo aquelas que são machucadas. Eu fico assim, ninguém vai levar,
mas alguém vai levar você um dia. Eu converso, eu sou, ó.
Você é sinestésico, na verdade.
É, deve
ser. Meu psiquiatra
fala outra coisa
aqui. Não, tem os sinestésicos, gente. E o Daniel é sinestésico, ele vê os números.
O que é sinestésico? Uma pessoa
sinestesia vem de combinar os sentidos, né? Então, a pessoa que é sinestésica, ela ouve cores, ela enxerga sons, ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Conectar.
Dizem que os bebês são sinestésicos. Depois a gente perde essa habilidade, mas algumas pessoas prolongam isso. Elas não perdem, né? Então... Por exemplo, esse 1, ele ouve os números, ele vê a cor dos números, ele sente a textura dos números. E com certeza, ele deve olhar para uma fruta, Eu vi uma mocinha que ela morde assim, mastiga e vai ouvindo o som diferente do jeito que a gente, né, ouve. Você morde uma maçã, claro que você ouve, mas ela tem um som diferente dentro da cabeça dela.
Caramba!
Então, esse sinestésico aí me chamou a atenção a questão dos números, porque as descrições que ele dava eram muito acertadas com o arquétipo dos números na numerologia. O 5, ele fala, é um número barulhento, é um número que se mexe assim.
Eu vejo
o
5, sabe como um quem? Como um caminhoneiro, aqueles caras que falam alto. Olha, gente, loucura!
Gente, ele tá acertando tudo. Você tá acertando tudo.
É tipo aqueles caminhoneiros...
Vamos começar, então!
Aqueles caras que você fica meio com medo, assim, sabe? O 8, eu já vejo um senhor gordo, olha que engraçado, um senhor gordo contido, super educado e inteligente. Gente, eu vou desenhar os números, vou pedir pra alguém desenhar
os números. Desenha os números.
Porque eu vi a personalidade. Eu lembro que na escola, a gente tinha... O Michael tá rindo da minha cara, pensei que tá rindo da minha cara. Eu ouvi uma risada aí, hein?
É sinestésica.
A professora fazia... Ela fazia... Tinha uns desenhos, quando eu era criança. E os números tinham carinhas. E aí eu conseguia ver, falava, nossa, esse aqui é homem, esse aqui é mulher, esse aqui não sei o quê. Aí quando fazia conta demais, eu falava, eles vão namorar e vai nascer um filhinho. Minha professora, as professoras ensinavam com essa coisa lúdica, né?
Sim.
Mas você falando isso agora da mulher masculina pro 9, cara, é incrível, porque eu sempre vi como uma... Eu vejo, na minha cabeça vem uma mulher engravatada.
Olha só.
Eu acho que as pessoas que devem estar ouvindo a gente devem falar, mas olha onde o Daniel está indo. Então não é loucura da minha cabeça,
tá,
né, Marcos?
Não,
os números, eles têm aparência, eles têm personalidade, eles têm identidade e tudo.
Cara,
eles afetam o nosso corpo. E eles têm essa natureza. Tem os masculinos, tem os femininos, tem os andrógenos, tem tudo. Na numerologia você encontra tudo.
E como a gente descobre o nosso número?
Aqui, né? Então, a gente tem aí atualmente a soma da nossa data, que é estudada pela numerologia, que é o caminho de destino, número do caminho de vida, tem vários nomes para data de nascimento, caminho da vida. E a gente tem o nosso nome também. Então, por exemplo, com a numerologia que eu trabalho, eu utilizo essa tabela porque ela é uma tabela intuitiva. Tudo que é número é ordem no universo, né? Então, a partir do momento que nós usamos esse alfabeto, e são 26 letras, e elas têm uma posição, elas vibram com a energia desse número.
Eu leio dessa forma, por exemplo, o 1 é o A, J,
A, J e S, S, né? Então, você
tá vendo,
tem a primeira vogal A.
Tá no 4.
É, M é 4.
O meu D tá no 4.
Exatamente,
também,
né? Todos 4 aqui, as primeiras letras do nome de todos, 4. Então não é quantidade de letras, tá? A gente converte todas as letras pro seu número, soma tudo e reduz. E só no nosso nome nós temos 3 números.
Então a gente tem mais de um número.
Tem mais de um número, é como se fosse um mapa.
Eu tinha
um
e ia falar, esse é o meu número, tá, vou guardar ele.
A gente faz um mapa numerológico. E algumas pessoas, por exemplo, você pode ter o 4 muito menos que ele. Então, a frequência do 4 ela é mais forte nele do que em você.
Tá.
Então, é aí que a gente vai delimitando, compreendendo a pessoa através dos números dela.
Comparando um mapa astral, né?
Isso,
mapa
é análogo
do seu
ao mapa astral.
É um mapa.
Exatamente.
Estou fazendo um mapa pro seu número.
Então, ninguém é um número só por inteiro. A gente tem as nossas camadas de personalidade, as camadas de influência desses números sobre nós.
E cada número, ele vai refletir, sei lá, uma área, uma personalidade.
Exatamente.
Não
um temperamento,
só essa questão,
uma habilidade.
Né, de que vocês estavam falando agora, como o Daniel vê os números, mas também outras questões.
E ele falou até o jeito de falar. Cada número tem o seu jeito de falar, tem o jeito de falar com cada número, tem a maneira como eles falam, como eles se expressam.
Eu sabia que não era brisa da minha cabeça. Eu sabia.
Não é.
Tem outras coisas
hoje
ainda que eu vou descobrir
descobriu.
Que não são brisa da minha cabeça. Ô, Marcos. É, vamos fazer, assim, na prática, a gente conseguiria fazer um exercício rápido, por exemplo?
Claro.
Mari, pode fazer, pode ser com você, eu sempre jogo a Mari.
Depois
eu passo
para
mim.
Me joga
primeiro
na
ela.
Roda.
Por exemplo, o nome. A Mari, ela tem uma questão com o nome, né, Mari? Parece que um monte de gente erra seu nome, né?
Tipo, é que meu nome é Mari Lúcia.
Tipo, é nome composto, mas é um nome junto,
mas
são dois nomes. Maria
uma Lúcia.
É Mari Lúcia.
Uma fusão.
Mas desde criança sempre foi Mari. Tipo, a vida. Tudo é Mari. Só quando é uma coisa muito assim. Né, chamou documentação,
uma coisa formal,
aí
né?
Depois falou, não, mas me chama de Mari, mas é.
E, por exemplo, a Mari Lúcia, para a gente descobrir o número dela, como que a gente faz?
A gente pode fazer o estudo do primeiro nome dela, mas para numerologia conta o nome inteiro.
Ele
a gente
grande,
converte
meu
nome...
o nome
inteiro.
Com o sobrenome também.
Com o sobrenome.
Então, meu Daniel Pires Martins, aí eu vou usar todo.
Sim. Sabe que uma coisa curiosa que eu vou te contar? Então, você é chamada de Mari, né? É um nome, não é um apelido, é nem um diminutivo, eles abreviam o seu nome. E quando as pessoas são chamadas por algum apelido, ou até mesmo pelo nome no diminutivo, isso cria uma aproximação. São pessoas que, sem querer, acabam se tornando mais próximas dos outros com mais facilidade, né? E existe até um mito na numerologia, antes de voltar aí no assunto do cálculo do nome, que as pessoas mudam de nome, elas mudam de vida. Na verdade, elas mudam quem se aproxima delas muitas vezes.
Ah,
né? Então, porque se você usar um nome muito formal... Tipo, posso citar nomes aqui?
Pode.
Cenoura Bravanel. Você não vai atrair o público de domingo que fica assistindo.
Não, eu ia falar, quem que é? Já,
então,
quem
exatamente. Que é? Ele é um nome muito formal. Ele é um nome
de qual
agora,
país?
Silvio Santos é um nome raiz, é um nome brasileiro, é um nome cantado, né? Cheio de S.
Mas nesse caso,
que
quem vai
ali...
guiar ele. Mesmo
os
não
números
sendo
originais
nome,
dele.
Mesmo não sendo, né, o da certidão, digamos assim. Eu posso fazer o estudo a partir do...
A gente observa tudo.
É porque o ator, a atriz, tinha muito isso, né?
Sim.
Acho que hoje menos, mas antes era um nome totalmente diferente, né?
Eles tinham muito isso, justamente pra brilhantar mesmo.
Sim.
Porque
igual a
antigamente
Anitta,
eles
né?
Tinham...
No caso,
sim.
Ela é Larissa.
Sim, é um nome, é um exemplo total de um nome que foi abrilhantado.
Então vale pros dois. Se ela quiser falar assim, olha, eu quero fazer da Larissa... E eu quero fazer da Anitta.
A gente começa sempre pela Larissa.
Tá, e depois...
Pra entender a numerologia dela, o talento dela, o número que ela traz ali no nome. E eu falo que assim, é igual signo. A gente comemorar em outra data, a gente não muda de signo. Você pode comemorar num final de semana,
é que
é mais...
Fala, não,
vai aparecer mais gente.
Às vezes fala assim, não comemora antes. Mas e se antes for um dia antes, né? Na mudança do signo, aí pode, não pode fazer uma diferencinha?
mas não muda o signo da pessoa.
É verdade, né? Tá certo.
Entende? Não muda a essência. Assim como eu usar o meu nome, então de outra maneira, não muda o meu número.
Eu não preciso então ficar encanado. Tipo, às vezes a pessoa fala, não comemora antes, que, enfim, ou então não dá sorte. Tem uma coisa disso, de falar assim, não comemora antes, comemora depois. Ah, então beleza, vou comemorar.
Não, 10 dias depois eu posso. O ideal é você comemorar numa data que vai, as pessoas vão comparecer, não é? Então é isso que quando eu falo dessa mudança de nome, você tá buscando isso, você tá buscando mais gente, né? Alcançar mais pessoas.
Ai, que bacana.
Então
bom
é dessa
saber
maneira.
Disso.
Mas a gente estuda também esse nome que a pessoa vai usar. O ideal é que ele esteja alinhado com a área dela, como se fosse uma roupa.
É como se fosse, que a gente fala que é um nome artístico, né?
Isso, então a gente pode escolher um nome artístico com base na numerologia.
Ah,
observando os seus números originais e os números que tem a ver ali com a sua área de atuação.
A gente consegue fazer
um
exercício?
Conseguimos.
Por exemplo, Daniel Pires é o meu nome artístico. É o que eu uso. Eu não uso Martins, por exemplo. Mas eu uso Daniel Pires. Já pensei em usar Dan Pires, mas eu não gosto de Dan.
É, eu vi que você tá pensando aí no nome,
e já
né,
pensei em usar Dani Pires, mas Dani fica muito feminino, assim. Parece falar Dani, fala, ai,
fica
a Dani e tal.
Né?
Aí, já pá, já
então
tá
eu acho que... Eu gosto de Daniel Pires. Hoje a gente sou Daniel Pires e tal, então já... Pra mim, soa bem Daniel Pires. Mas como que a gente faria, por exemplo... Como que é esse estudo de nome?
Explica. Eu olhei aqui, ó.
Pra mim.
E você, de 5 de dezembro de 85, você é um caminho de vida 4, tá?
Tá, o que é um caminho
e
de vida 4?
4 são as pessoas que... É o que você vai aprender, não é o que você é ainda. No seu nome, a gente encontra quem você é, as suas habilidades. É o que você veio trabalhar nesse plano, tá? A numerologia, às vezes, tem essa linguagem, assim, meio... Eu tenho uma missão aqui.
Eu
então,
acredito muito em missão.
As pessoas que vêm com um 4, elas vêm... trabalhar organização, elas vêm colocar a mão na massa e dar forma às ideias, elas vêm colocar assim, tirar a questão do sonho, da imaginação e colocar para realizar.
Vou trabalhar,
de verdade, ó, nós temos 4 membros, né? Nós temos aí 4 elementos, é o número que vem para a matéria. A mesa tem 4 pernas, a casa, a fundação é 4, é um
pilares.
Número que é muito ligado ao elemento terra. A construção, você vem construir. E o nome Daniel Pires ressoa justamente com o número 4. Então é um nome que ajuda você a complementar isso.
Ah, então tô no caminho então, bom aí.
Então é um nome
aí.
Interessante. É um nome interessante para você
Pires.
Continuar essa,
eu
esse,
já tinha
essa realização.
Eu mudar para Dani Camburão, mas eu vou deixar para Dani. Brincadeira, Daniel Pires eu acho que é bom. E aí, mas então você faz o quê? É que eu queria saber como que é o processo. Então você somou
aqui,
o quê aí?
Vamos lá, eu coloquei cada letra do seu nome, Daniel, para um número.
Tá.
Né? Então vamos ali. O D eu passei para 4, o A eu passei para 1, o N para 5. Então eu fiz isso com cada número do seu nome.
Tá.
Então ficou ali.
Aí você somou tudo, né?
Aí eu somei tudo. Na verdade eu fiz um cálculo rápido aqui, que em matemática a gente chama de 9 fora. Então quando eu quero descobrir o produto de uma soma, eu elimino os 9, porque ele não vai interferir.
Entendi.
E fui eliminando, fui contabilizando os números e eu cheguei no 4. Né? Mas o ideal seria somar tudo, aí eu ia ter um resultado ali. Por exemplo, 31. Aí eu faço 3 mais 1 igual
que
a 4.
A gente soma para ver como é, quanto
claro,
ficaria?
Claro, podemos. Ó. O nome aqui, ó, 4 mais 1, 10, 19.
Eu sou ruim de matemática.
18. Daniel 18. Vale 18. Pires, 9 com 9, 18. 19 com 5, 24. Com 7, 31. Aí, 31 mais 18, eu tenho 49.
Tá.
4 mais 9, 13. 1 mais 3, 4. Na verdade, a numerologia, ela usa somente a adição. Os números, eles se somam magicamente, eles se adicionam e vão se transformando em outros. Né? A matemática, ela é uma alquimia. Os números se transformam como elementos que você vai misturando. Então, misturando todas as letras do seu nome aqui, do Daniel Pires, né? A gente usaria o Martins para encontrar a sua essência real, o seu número de expressão.
Uhum.
Mas aqui a gente encontrou o 4 nessa abreviação. Então, é o número então, que você canaliza.
E aí, esse 4 que me traz essa, digamos assim, egrégora de alguém que faz, que realiza, é o que eu seria artisticamente ou profissionalmente, digamos assim, né?
Exatamente.
Que é o cara que no trabalho vai realmente fazer, não vai ficar muito ali, ah, será que a gente faz? Vamos fazer um projeto, fazer uma reunião. Não, vamos fazer para ver. Seria
você
isso?
Você é prático, exatamente. Então, no mundo artístico, as pessoas 4 são aquelas que trabalham com escultura, com pintura, que elas vão literalmente usar as mãos. Elas vão ser menos subjetivas. Então... é uma pessoa que vai pedir provas, vai pedir relatos, vai pedir, assim, ela vai querer ver, né? O 4, ele é tangível. Então, um artista número 4, artisticamente falando, ele vai querer levar mais, assim, pra pegar, pra dar formas pros assuntos.
Tá certo, porque, por exemplo, eu tenho meu projeto de terror, né, na internet, que é um projeto que tem relato, que tem as lives, mas isso não é tangível. Embora você possa assistir, isso é meio abstrato, né? O filme, ele não é... Embora você possa pegar o DVD, mas ele é subjetivo. Você tem que ir ao cinema pra assistir, pra entrar na coisa, tal, tal, tal. Esse é um projeto. Só que eu preciso fazer o meu projeto, que é, por exemplo, Casa das Bonecas, que ele é físico. Você entra lá pra levar susto. Então seria mais ou menos isso, né? Eu
Exatamente.
Não fico só no campo do subjetivo.
É um local, inclusive, né? O 4, ele isso. remete a um local, a um ambiente. Até o nome do número 4 é de compartimento, é de casa, de quadrado, de quarto. Né? Então, sempre que a gente tem um local para alguma coisa também, a gente vibra com essa energia do número 4.
E você sabe que um dos meus projetos da vida é fazer filme para cinema. Eu quero que as pessoas vão ao cinema naquele local para ver o meu filme. Eu não quero simplesmente que meu filme esteja na internet. Por exemplo, eu já tive filmes que foram para longas, curtas metragens que viralizaram, mas eu quero o cinema físico. Então pode ser que o 4
Isso muito do caminho de vida 4. Ele vai buscar um lugar, uma raiz, um ponto. Claro, com certeza. É exatamente isso. É isso que a gente tenta fazer com as pessoas na numerologia.
Entendi.
Alinhar os projetos dela de vida com a questão do número. Mostrar para ela, né? E a Mari falou de astrologia. Casa 4. O que é a casa 4 na astrologia? É a casa do fundo do céu. É a casa da casa. É a raiz, são os avós. É fundo do céu, que tem o meio do céu, que é lá
porque,
o meio dia.
Porque no seu signo você tem o nome de um filme,
A Casa do Fundo do Céu. A Casa do Fundo do Céu. Olha.
Eu gostei desse nome.
Um livro. Nossa, como é que é? Explica pra mim esse conceito de Casa do Fundo do Céu.
É, porque, assim, né, a gente tem aquela pizza astrológica e tem as casas. Tem a casa 1, que é do corpo físico, a identidade, que é o ascendente. É o eu primeiro, tem a ver com o número 1. Aí tem o 2, que é a casa das posses, né? Que são as coisas materiais. 3 é comunicação. 4, a casa 4, ela fica exatamente embaixo ali na astrologia. E ela tem esse significado de ser a estrutura da nossa casa, as nossas raízes. Se você pega, né? Nós temos 4 avós. Então,
sim,
são as nossas raízes, literalmente, né? Então, o 4, ele tem muito a ver, mesmo na astrologia, com a questão numerológica do 4. Então, tudo converge para isso.
Os números, a gente consegue, através dos números, eu te perguntei isso nos bastidores, mas é uma curiosidade minha de muito tempo. Consegue ver através dos números, quando alguém, sei lá, falando de uma maneira bem chula e direta, quando alguém vai morrer, quando alguém vai alcançar sucesso, por exemplo, eu faço aqui, como que é o nome? É mapa astral, não? É o mapa numerológico?
É um estudo numerológico,
mapa numerológico. Mapa astral, né? Mapa astral é para signos. Mas, por exemplo, a gente olha assim, esses dias eu vi um vídeo na internet de uma médium que tava falando que o Silvio Santos iria morrer em janeiro de 2023. Falou que ela viu ali. Isso na numerologia existe? Você consegue ver o futuro, não é ver o futuro, mas prever algo, falar, esse fulano aqui tá fazendo sucesso agora, mas segundo os números, a carreira dele acaba o ano que vem.
Dá?
Isso é possível na numerologia?
Olha, como é que acontece? A gente não fala essas coisas pras pessoas, porque é muito perigoso, porque as pessoas são muito influenciáveis, elas ficam com muito medo.
Eu morreria no dia seguinte.
A numerologia...
mas na verdade, pelo que eu entendo, todo tipo de previsão, ele não fala assim, vai acontecer. Ele fala, pelo que eu vi...
É essa palavra, tendência.
Pelo que eu vi, diz aqui, por exemplo, se você fizer um estudo numerológico de um fulano de tal, posso ver aqui que a carreira dele acaba no ano que vem. Ou, para coisas boas também, né? Quer dizer, carreira acabando não pode ser totalmente ruim. Às vezes o cara quer dar um tempo. Ele encerra a carreira dele muito bem no ano que vem. Essa fulana aqui, o ano que vem vai engravidar, ou vai ter um relacionamento etado. Onde a numerologia vai nesse sentido místico da coisa?
Exatamente isso. Ela prevê essas tendências, né? Então, por exemplo, para a morte, a gente tem fases de vulnerabilidade. A gente tem fases em que a gente fica mais vulnerável, em que a gente encerrando um ciclo. E combina muito com momentos que a gente fica também fisiologicamente mais fraco, mais vulnerável.
E como que faria esse estudo? O que você precisaria, por
exemplo? Eu observo especialmente os seus números cíclicos. Então, por exemplo, esses do nome são números fixos. Eles não mudam. Você fica com eles até o final da sua vida. Sua personalidade vai mudando de acordo com as coisas que você vai vivendo, de acordo com os outros números que mudam ao longo do caminho. Mas a gente tem um número que a gente chama de ano pessoal, que todo ano a gente vive, né? Aliás, né? A cada 9 anos a gente atravessa todos os números, do 1 ao 9. O 1 é o começo de um ciclo, é o início, é a ação, e 9 é o fim de um ciclo. É um número de encerramento, de terminação. E os números que mais trazem finalizações mesmo são 7, 8, 9. São os números de fim de ciclo para a maioria das pessoas aí, né? Não dá para dizer que vai morrer, mas assim, a pessoa fica mais vulnerável, ela fica mais apta a partir ou a finalizar alguma coisa na vida dela.
Mas, mesmo assim, eu reforço a pergunta do Dani, mas como eu vejo isso? Quais são esses... Se não é no meu nome, se não é na minha data de nascimento, onde estão os cíclicos?
Sim.
Se meu nome é fixo,
a gente
entende?
Mistura a sua data de nascimento, mais especificamente o seu dia e o seu mês de aniversário, ao ano que está mudando, ao ano astral. Então, esse ano a gente está em 2022. 2022 é um ano universal 6. Aí ele afeta a Mari de um jeito, o Daniel de outro.
A gente consegue, fazer... Eu quero saber a data da minha morte.
Não,
o Pedro perguntou aqui, ó. É a data da morte? Aí eu falei, nossa, seria incrível. Quer dizer, não sei se seria incrível, porque
não,
acho que
não
a gente...
Seria,
ia...
Daniel. Pra
mas
mim não
seria incrível
não.
Descobrir a data da morte. Ah, eu vou morrer em tal dia.
Para,
eu
piraria.
Será que as pessoas aproveitariam mais a vida delas?
Eu não aproveitaria nada. Eu ficaria deitado, comendo miojo.
Então, deixa eu te contar uma coisa. 4 é um número que vive muito.
Ainda
pessoal, 4 é um número que tem uma alta longevidade.
Aí, mas você sabe que assim, eu vou falar uma coisa que parece polêmica, e é polêmica, mas eu não romantizo a vida. Eu falo assim, a vida é bonita, mas ela não é tudo isso. Se for pra morrer, morre. Vou morrer feliz. Se for pra viver, vou viver feliz. Dos dois jeitos. Estarei feliz, tanto na vida como na morte. Não tenho medo da morte, eu tenho uma curiosidade sobre a morte. Tenho muita curiosidade. Se eu pudesse morrer...
Você quer bater e voltar. Linha Mortal, lembra do filme? Linha Mortal.
Pra fazer assim, gente, é desse jeito lá. Lá morrer assim. Mas eu não romantizo a vida, não. Eu não tenho essa coisa. Eu gosto muito da morte. Não tenho vontade de morrer, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu acho muito bonita a morte. Ela é um ciclo. É uma coisa que termina. A gente tem... Eu ouvi uma vez que assim como a vida tem que ser respeitada, a morte também tem que ser respeitada.
Exato.
E quando a gente fala de números e que dá pra descobrir esse ciclo, como que a gente faria, por exemplo, comigo? Você descobriu que aí eu tenho 4.
Isso, eu ia olhar 2023, essa possibilidade,
você
né?
Quer,
então, por exemplo...
Tendência, né? Tendência,
isso,
vamos lembrar,
isso.
Pessoal,
e
aí...
você sabe que eu tenho essa visão também, né? Eu vejo que as pessoas têm muito medo dessa palavra morte. Elas têm um medo, assim,
tem
que, olha...
Tá viva e tá morta, lá.
Olha, porque teve uma vez que eu falei, ó, tem um número aí que ele tem mais chances de morrer mais cedo, mas ele leva uma vida muito feliz. A pessoa mandou uma cara triste, assim. Ou seja, as pessoas preferem levar uma vida infeliz e longa. Curiosamente. Né?
Mas é, também é complicado você falar assim. Não, você vai viver 20 anos, vai viver muito
por
feliz.
Por isso que eu falo assim, não é um assunto que a gente gosta de abordar, porque nem todas
não,
as pessoas estão preparadas para ouvir.
Sim,
mas é só
falar,
por isso.
Quando eu vou morrer, Marcos, fala aí.
Mas quando te perguntam, por exemplo, um cliente, um paciente, enfim, é paciente e é cliente.
Clientes, consulentes, clientes.
Aí você fala, se a pessoa quer saber.
Se a pessoa fala,
não,
olha,
eu quero
você...
super saber, pode fazer o meu.
Não, então, você não tá num fim de ciclo, pra começar, né? Você tá no ano 5.
Vocês vão me aguentar muito ainda. Você também.
Que é um ano de mudanças, aliás, né? É um ano pra você dar um arranque.
Esse ano que vem?
Esse ano. Ano que vem, ele já é um ano mais de harmonizar. De colocar de novo. Então
aproveita esse ano.
Atirar para todos os lados agora, porque depois as coisas no ano que vem elas vão se estabilizar. Exatamente. Elas vão se estabilizar mais.
Então tem pouco tempo, né? Setembro, tem outubro, novembro e dezembro.
Tem muita coisa, muitos dias.
Então, mas você vai observar, você vai olhar para trás e você vai ver que em janeiro você entrou de uma maneira e em dezembro você vai estar de outra. Alguma coisa vai ter virado assim uns 180 graus.
Não virou ainda.
Pois então, depois você me conta.
Eu já me inscrevi pro BBB, viu?
Você se inscreveu, Daniel?
Me inscrevo todo ano, né? Você não sabe disso?
Sei, mas eu não lembrava esse ano.
Me inscrevi, sim, mas o Boninho vai me chamar, vou ligar pra ele daqui a pouco.
Marcos, entra em contato com ele esse ano, porque 5 é um número que dá muita sorte pra reality show.
Então, 23, BBB 23, 3 mais 2, 5.
Fica lá na cola do Boninho, ele responde todo mundo ali no Twitter, especialmente.
Ah, é verdade, no Twitter,
sabe que eu não sou essa pessoa?
Não é...
Sou, eu não sou... Eu sou aquela pessoa que tá no show do Justin Bieber, tá com o livro aberto só pra ele ver que eu sou diferente, sabe?
Esse número 4 mesmo.
Eu não assim, sou a pessoa que fala assim, ai, oi, olha pra mim. Não, eu sou aquela pessoa que fica no finalzinho. Fica assim, tem uma passagem bíblica, né? Que eu era do grupo de jovens, eu lembro que eu adoro essa passagem. Que eles falavam assim, quando você for a um casamento, não se sente lá na frente. Porque pode se vir uma pessoa mais importante que você e os noivos falem pra você, vai pro fundo, que essa cadeira é pra alguém mais importante. Quando for a um casamento, senta lá no fundo.
E já vai embora mais rápido.
Pra que os donos da festa te vejam e falam, por que você sentou aqui no fundo? Vem pra frente, tem um lugar melhor aqui pra você. Eu sou essa pessoa, depois que eu entrar no BBB, talvez seja, não seja. Mas hoje eu sou aquela pessoa que vai lá pro fundo, que fica quietinho, que alguém... Eu ainda acho que eu tenho esse... Essa coisa até ilusória, né? De alguém que vai olhar pra mim e vai falar, Daniel, vamos, agora é a hora. Sabe a jornada do herói? Venha, Daniel. Não, eu preciso ser mais essa pessoa que... Embora eu realize muito, que é o número 4, mas eu ainda sou a pessoa que fica... Ai, Boninho, tô aqui, tá, sabe? Não sou a pessoa que vou lá e fico, Boninho, ó, mandei pra você. Eu não consigo ser assim. Entendi. O número 4 diz mais ou menos isso.
O número 4 gosta de ficar no canto, gosta de ficar no escanteio. Só que, Daniel, aí que tá, a gente tá contextualizando. Esse ano é um ano de mudança, é um ano de arranque, é um ano de mudar a estratégia. É isso, porque é literalmente o 5. Ele começa quadradinho, como se ele fosse virar um 4. Ele, redondo, dá a volta por cima.
Incrível, viu?
É exatamente isso. E o 5, ele gosta de estar no centro da multidão. A pessoa de número 4 e 5, elas são completamente diferentes. O 4, ele procura estrutura. Num restaurante, num casamento, 4, ele vai ficar perto da porta ou de costas pra parede. 5, ele vai querer estar ali na multidão, com um monte de gente. Não, então, tipo Cazuza,
na
sabe?
Na hora que eu dou o primeiro passo, que eu vou pro meio da multidão, aí é difícil
você
sair.
Vixe, então, não, né? É difícil. Então, e eu tô falando isso porque você tem um 5 também. Você é do dia 5. Então, esse número, ele tem uma influência em você também. Uhum. E esse ano você tá no 5. Então, você tem que ouvir mais esses instintos de ir pro centro da multidão. Porque é exatamente o número 5.
Eu pensei isso esses dias, assim. Eu pensei isso esses dias. Um monte de influencer foi convidado pra ir pro Rock in Rio. Aí eu, assim, não gosto. Eu não gosto de multidão. Eu não gosto de
mas
um monte de gente.
Mas você não ia ficar, você ia ficar mais assim.
É, ó. Tudo
mas
bem.
Mas você não ia ficar tão lá.
Eles ficaram lá na frente, fazendo o rosto bonito.
É, mas assim, eu gosto... Porque assim, eu acredito que... Não adianta você ficar se mostrando sem conteúdo, sabe? Você tem que ser uma pessoa que as pessoas te veem. Eu sempre fui essa pessoa que fica no cantinho e as pessoas me veem. Só que isso às vezes me faz mal. Porque às vezes passa batido coisas que era só eu ir lá e falar, oi gente, tô aqui, a galera, o Daniel tá aqui. Sabe? Eu sinto isso, que às vezes falta esse 5, essa
exatamente. Então, o 5 não tem esse problema não, me mostra sem conteúdo mesmo e eu causo uma polêmica ali e acabou.
Eu queria, eu tenho que ter um pouco dessa, eu sou um pouco dessa pessoa. Ó, a Sherry falou aqui, ó. Eu sou a pessoa que vai no casamento porque esse que não vai no casamento porque esse bagulho é muito chato. Casamento hétero é uma coisa chata.
Eu gosto de casamento.
Eu gosto da festa. Festa é maravilhosa. Comer muito.
Eu me emociono. Casamento hétero. Igual a entrada, assim.
Eu tenho um amigo, acho que você conheceu ele, o Leandro, acho que não. É, eu trabalhei com ele no Estadão. O Leandro, um beijo pra você, Leandro. A gente é amigo até hoje, mas ele casou. Ele me convidou pro casamento dele, a esposa dele ficava fazendo chá, fazendo encontro. Aí eu falei, cara, o casamento hétero é muito pacato. Me desculpa, eu não consigo. Aí eu falei pra ele, eu não consigo ser padrinho de casamento hétero. Tanto que eu acredito que nós gays, a gente não tem que casar, a gente tem que se relacionar. O casamento, você é casado?
Sou.
É casado.
Mas eu não fiz uma festa de casamento, gente,
sim,
ainda.
Porque a festa de casamento, ela
não
é pra anunciar.
Nem formalizei. Olha.
Então, ela é pra anunciar pra todo mundo, ó, estou casando, todo mundo se importe comigo. E eu acho...
Ah, mas você não gosta.
Mas isso é uma visão hétero, né? Porque a vida do hétero, ela é triste. Desculpa, desculpa quem é. Entendeu? Então, assim, voltando a falar dos números, é exatamente essa, assim. O 4 tá muito reservado em mim e o 5 precisa da reviravolta.
Sabe o que eu ia falar pra você, então, Marcos? Se a gente... Se você consegue dar um resumo de cada número. Porque tem um pessoal que tá aqui, eu sou 9.
Sim,
então...
e eles devem provavelmente estar falando da data de nascimento. Porque nesse caso, realmente a data de nascimento é mais fácil da gente acessar, né? Sim. Se eu pego e falo assim, ah, Mari, calcula sua data e seu nome. Você vai pra data, porque tem 6 números ali, tem 8 números, aí você vai somar um por um. Né? Você não vai precisar converter, somar.
Aí vocês somam, depois vocês vê o número de vocês, ele vai dar uma explicação.
Exatamente.
Depois você volta e fala assim, ah, vamos ver se tem a ver. Então, aí você faz esse resumo, 1, 2, 3.
Pessoas com número 1.
Pessoas que somaram a data e tem número 1 lá. São as pessoas que vêm ser independentes. Elas vêm ter um negócio próprio. Elas vêm...
Enquanto
coloca
ele vai
todos
falando.
Os números aí, depois eu corrijo, hein?
Okay. Pessoa número um, então, é independente.
Elas vêm aprender a ser independentes. Quanto antes elas forem, mais elas vão colher os benefícios disso.
Pessoa número dois.
Dois são os cooperadores. São as pessoas que vêm trabalhar em equipe, que vêm se relacionar, que vêm ouvir o outro, que vêm trabalhar a humildade.
É
o um, ele
perfil,
vem se impor,
né?
O dois, ele vem ser humilde, ser modesto, ouvir, né? Ajudar as pessoas.
Eu somo, tipo, 27, 7 mais 2, no
é,
final...
já, isso, você pode somar tudo ou você pode reduzir
tá.
os
não,
blocos.
Quero ver se bate. Não, só eu quero fazer enquanto ele fala pra saber meu, qual é o meu número.
Número 3, pessoas número 3, são como?
3 são as pessoas que vêm trabalhar a criatividade delas. São as pessoas que têm que estar assim, falando em sociedade, na rua, conversando. Elas não acontecem dentro de casa, fechadas em uma atividade quadradinha. São as pessoas que vieram ser criativas... Se expandir, se expressar, né?
Uhum.
Cantar,
número...
falar.
Pessoas número 4.
4 são as pessoas que vêm organizar, planificar, planejar, tirar dos sonhos e colocar na matéria, colocar o pé no chão, criar estrutura, fundamento para tudo.
Gostei. Número 5.
5 são as pessoas que vêm para grandes mudanças. São as pessoas que vêm experimentar as coisas. Aliás, é o número dos sentidos, é o número da sexualidade, é o número do toque... Né? É o número das grandes mudanças e são as pessoas que têm que aprender a falar outra língua, com certeza. Isso é bom para todo mundo, mas para eles é ainda melhor. Tem que viajar, acontecem fora de casa, fora da cidade.
Número 6, pessoas que...
6 são os harmonizadores, são as pessoas que vêm cuidar das outras em uma esfera grande ou pequena, mas eles vêm harmonizar, vêm receber, vêm ajudar também, cuidar, né? Por meio da saúde, da nutrição... É sempre o grupo,
e a carinha,
o número 6.
A carinha do 6 é uma carinha de uma mãe, né, pra mim. Assim, é uma pessoa...
Parece até uma mulher grávida, né, o número 6, né? Um feto, né, ali de cabeça pra baixo. É, tem essa relação maternal no 6 também. É isso mesmo.
Número 7.
7 são os pesquisadores. Aí ou eles vão se tornar os cientistas, né, as pessoas céticas que vão buscar fatos frios, assim, ou eles vão se tornar os espiritualistas mesmo, porque eles têm uma tendência à mediunidade muito grande.
Isso que eu ia falar, o 7 não tem uma coisa de número cabalístico?
Tem, o 7 é muito sagrado, o 7 é muito santificado, muito reverenciado aí por todas as religiões, pelo catolicismo, por tudo.
Sete
as sete maravilhas, as sete cores do arco-íris... Os 7 planetas principais, os dias da semana.
Mas
as notas musicais.
Já que a gente tá falando de 7, mas cara, sabe que o 7 é um número que me persegue em tudo, sabe?
Interessante.
Tanto no número de celular, como... Eu engasguei com...
Bebe água.
Um desse aqui. Sétimo Dorito que ele comeu.
É.
Então, gente, ele tá o 7 parado, ele é do autoconhecimento também, né? Então, vamos dizer assim, quando a pessoa fica vendo muito número, é como se ela estivesse sendo chamada nessa direção. Ou ela está vivendo uma fase com esse número... Ou a vida dela está pedindo uma atenção para aquilo. Então, muito 7, você está sendo chamado para se conhecer melhor, para estudar algum assunto, para se especializar em alguma coisa que você já faz. Porque o 7, ele é o especialista. Ele vem se tornar o especialista em alguma coisa.
Né? Pessoas do número 8.
Os 8, eles vêm trabalhar poder, autoridade entre as pessoas. Eles vêm aprender
fonte
a delegar.
Por isso que eu vejo o 8 de um senhor de
um
terno,
senhor, grandão, né?
Assim, tipo...
É interessante, porque o 8, ele é assim, ele gosta de luxo, ele gosta de ostentação, ele gosta de ser bem educado, bem reconhecido, de fazer uso de um vocabulário grandioso, é um número de poder realmente, mas a maioria das pessoas não conseguem alcançar o 8, a verdade é essa, mesmo quem tem o 8, o desafio é grande, porque elas têm que tirar a cabeça do travesseiro, elas têm que aceitar uma carreira de comando, senão elas não vão progredir, porque é um número que pede muito esse espírito combativo.
Número 9.
9 é o universalista. São as pessoas que vêm ser espiritualistas, estudiosas, professores, literatos.
Cara,
eles vêm para compartilhar tudo aquilo que foi vivido com todas as outras pessoas. Né? O 9 ele tem um alcance popular excelente. Tá? Inclusive na data de nascimento ele acelera muito o processo da vida da pessoa. As coisas acontecem com muita intensidade, para bem ou para mal. Uma pessoa 9... com muito 9 na data, no nome, se ela adquirir um vício, ela vai se destruir muito rápido. Porque o 9
é
muito intensificador.
Caramba. E agora a gente vai pro 10 ou é o 0?
Aí a gente usa o 1. novamente,
o zero,
né?
Ele não...
Não, o zero ele é um elemento assim de retorno, literalmente, né? Então o zero ele é um número que também tem uma qualidade espiritual que faz a pessoa voltar às origens dela, né? Um zero numa data ali que fica aparecendo no 10, no 20, a pessoa vai para fora, vai trabalhar e depois no final da vida dela tem uma tendência a voltar para uma carreira inicial, para a família, para a cidade que ela nasceu, né? Todos os números, até o 99, eles têm um significado, mas a gente usa a essência deles para decodificar. A gente sempre reduz tudo para 1 e 9, daí a gente começa a compreender melhor.
Entendi. Ah, então vai até 100. Então, por exemplo, se a gente ficar aqui, vai sim. 10, 11, 12, sim. 50, 60... Caramba.
Posso te contar uma curiosidade? O 11, né, é um número que também é bem reverenciado pelas pessoas, pelos numerólogos que falam do 11, porque tem 11, o 11 ali na Bíblia, tem o portal dos anjos.
O povo fazia, piadinha, eu sempre olho, o povo meu, fazia piadinha homofóbica várias... com o 11 comigo. Falava, 11 é um homem atrás do outro. Eu falava, ai que delícia. Porque tem o 11, né? Tem o 24 e tem o 69, né, que o 69 é do sexo. O 24 é dos viados, que é do jogo do bicho, alguma coisa assim. E o 11, eles falavam isso, o 11, o número dos gays é 11, porque é um atrás do outro. Ai, então tá
sério?
Bom.
Uma eu delícia. Não sabia. Porque,
né? Eles falam de tudo, né? Tem o 44 também.
É.
Tem um livro do Mal Batan que ele fala de todos esse folclore que existe nos números também. Então ele fala até dos números que matam, por quê? Que são os números que estão relacionados a calibres de arma. Então 38, 38. 44, e eles têm essa conotação negativa, né? E para numerologia, algumas vezes esses números representam também encarceramento, representam algumas coisas. É muito curioso como todas essas coisas que a gente coloca um número ali, elas têm realmente aquele significado.
Caramba. Números que matam, que incrível, né? 38,
44, 12.
12.
Eles são, né? Tem calibres de armas que são.
51. É, porque de beber muito... E...
Acaba batendo a cabeça.
É, entendeu? Batendo os outros.
E essa questão da curiosidade que eu ia contar, vocês trouxeram aí a Sandra Suzy, e eu fiz a numerologia da Sandra Suzy, e o nome dela eu não me lembro se somava 101 ou 110. E esse número, ele tem a ver com um portal, realmente, né? Ele é o verdadeiro 11, pelos meus estudos, com todo respeito aos outros numerólogos, então a pessoa somou ali... 92 é o 92, né? Daí somou 9, 2, não vale mais esse 11. Agora o 101, que é ali, você olha para esse número, ele é um portal, Mari. Ele literalmente é um portal. Você tem ali...
101.
E o 110, a mesma coisa. São os números que tem no nome, assim, uma mediunidade muito grande, tá? Então esse é um método que eu utilizo para interpretar, às vezes, os dois que são médiums, né? Porque 1 mais 1 mais 0 vai ser um 2 no final. Mas as pessoas que têm muito poder.
Lembrei de uma coisa agora... Talvez eu quebre um pouco, eu não sei. Na linha, eu lembrei agora, por exemplo, quero comprar uma casa, sei lá, assinar um contrato. Uhum. Isso também, eu passo o número, tipo, eu vou assinar o contrato em setembro, a gente tá no final
você
do mês.
Você pode usar a numerologia
casamento,
e é muito
marcar
bom
uma data
que você
de
faça
casamento.
Isso. Sim, sim. Nisso a gente usa muito essa prática da numerologia, né? Através desses números cíclicos. Eu vou olhar o seu ano pessoal, eu vou olhar o seu mês pessoal, né? Não é muito bom uma pessoa casar no ano 9. Porque 9, ele representa uma finalização. Ele pode gente, trazer ali questões de...
Os artistas casaram no ano 9.
Não é legal, tá? Mas gente. Assim, a pessoa, ela tá casando com alguém. E quando a gente casa, a gente tem duas energias.
Cara, tudo pode virar... Tudo pode... É numerologia.
Ano 9 é somando, né? Não 2009,
é
né?
Quando a pessoa, ela... A soma do dia e do mês e do aniversário dela, mais o ano universal, resultam em 9. Então, por exemplo, você aqui, ó... Você é de 5 de dezembro, 8... em 2008, você estava no ano 9.
Gente, foi o único que namorei.
E finalizou ou durou?
Terminou.
Como é que
não,
foi?
Foi o único ano que durou e tá, acabou.
Mas você terminou
acabou.
No,
acabou
em 2008?
Em 2008?
Chorei muito.
Ai.
2008.
É, porque assim, quando a gente olha, a gente vai mapeando a vida, a gente vê que os anos 9, eles têm alguns episódios pesados. A gente sai muito grande do ano 9. A gente aprende muito.
Foi, não. Foi o ano que, nossa, macho nenhum me faz chorar, querido.
Você ficou ouvindo Mariah Carey chorando na parede.
Whitney.
Celine Dion. Época, 2008. Não, eu ia falar
2000
eu
tava na faculdade.
Mas isso pra ele.
Sofri muito.
Tá, isso pra ele foi um ano 9. Então, sim. Assim, a pessoa ela não deve casar no ano 9, porque é mais provável que isso vá acabar. Tá?
É,
agora, se a outra pessoa... Ah, daí esses anos de início. O 1, o 2, o 3, o 6. Porque são todos números harmonizadores. São todos números que criam um vínculo ali, né? O que a gente começa no ano 1 tem muita chance de ir pra frente. Entendi. E é isso que eu tô falando, a pessoa tá no ano 9. Aí o marido, a esposa, a pessoa ali tá no 6. Aí eu tenho uma boa combinação, porque o 6 ele vai segurar ali as pontas, né? E a gente escolhe o mês daí pra ela. Dentro desse ano 9, junho, é o melhor mês pra ela casar. Porque é o mês que vai trazer a energia 6 pra ela, adicionalmente. Pra outra que tá no ano 6, que é inteiramente bom pra um compromisso, pra um contrato, pra uma coisa que ela quer que dure, qualquer mês é jogo pra ela. Mas pra que tá no 9, a gente tem que procurar um outro número, né? As empresas, elas fazem assinaturas, elas fazem aberturas, elas fazem eventos baseados em numerologia. Pra estar num bom dia, pra estar em um dia que vai virar notícia. Caramba, pra todo mundo se reunir ali e se divertir, pra não ter nenhum tipo de imprevisto. A gente tenta manipular usando os números que vibram com aquilo.
E quando você faz as consultas, você vai nessa linha, então. A pessoa chega pra você, ela fala a necessidade dela, fala, ó, Marcos, eu vou casar o ano que vem. Aí você vai fazer toda a numerologia ali. Ó, é bom pra casar, espera tal mês, não. É isso.
Exatamente. E, por exemplo, casei, sem saber de nada, por exemplo,
casei
agora.
Casei no mês 9.
Não, agora, por exemplo. Aí eu descobri, falei, ah, vou fazer agora, né, numerologia e tal. Aí eu descubro que muitas coisas estão... Eu consigo alinhar esses números, tipo, eu vejo com um companheiro, de repente, tá um número assim, eu casei nesse número assado.
Vamos esperar até tal mês.
Não esperar, já aconteceu, mas eu tenho como...
Você já casou?
Equilibrar as forças.
Você já casou?
De duas maneiras. Não. Ah, tá. Então. Ela casou escondida,
eu falei,
né?
Tá descobrindo agora. Numa...
Não vai me contar.
Que ela é número 7 e ela não contou. Cara. Qual é o seu caminho de vida, aliás?
Meu é 3.
3? Então,
qual que é o 3?
Vamos ver, vamos conferir? Posso? Ver. Você não vai ficar chateada se você errou. A gente erra nessa etapa.
Não fala a minha daquela.
É 3. É isso mesmo. Certinho.
Nossa,
3.
Precisa ser bom em matemática pra ser numeral,
brincadeira. Não. É que quanto mais você faz, mais você fica rápido mesmo com números, né?
Acertei, né? 3.
3, é exatamente.
Bom.
É comunicação. Eu amo o número 3.
Deixa eu fazer do meu namorado.
É o número celestial, né?
Você, a Mari pegou muito
angelical, viu?
A Mari pegou muito rápido aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa que tá em casa quer fazer ali pra descobrir o número dela, como que ela faz? Ela pega rapidinho, ela pega o nome, como é que é?
É, pra ela descobrir o mais rápido de tudo, ela pode somar a data do nascimento dela e descobrir qual é o caminho de vida dela. Que é esse número que ela veio desenvolver e ela tem a vida toda dela pra ela fazer isso. Mas quanto antes ela entrar nessa linha, nessa onda, melhor. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser conservadora e ela tem o caminho de vida 5, ela vai ver que as coisas vão começar a fechar pra ela. Porque ela não veio ser essa pessoa. Ela veio ser a pessoa que experimenta, que prova, que testa, que experiencia.
Faz a reviravolta toda.
Exatamente. Entendeu? Que
incrível.
Então, é bom ela trabalhar essa linha de autoconhecimento. Ela deu esse exemplo, falando de um casamento. Ah, e aí eu vi que não foi legal. Como eu vou melhorar isso? Tem a questão do autoconhecimento. A gente vai sentar com esse casal. Olha, vocês casaram numa data que acelera o fim das coisas. Vocês vão ficar mais intensos, vocês vão ficar mais briguentos. Vocês vão olhar mais para assuntos de fora do que para dentro do casamento. Aí depois a gente vai para uma linha mais passiva, que é, vamos fazer outro evento. Por que você não pode? Fazer
uma segunda
um festa. Um segundo evento,
legal,
uma segunda festa.
Então,
é assim que as empresas trabalham.
Dinheiro, né? A gente vai fazer o segundo casamento.
Não, precisa ser...
Faz na cachoeira, gente.
Assim, uma coisa simbólica, assim, né? Entendi. Nossa, é incrível essa coisa dos números. Principalmente o fato de... Eu sempre enxergar o número como pessoa. Mas eu tenho que te perguntar isso. Quando a gente sente que o número persegue a gente, existe isso? Por exemplo...
Existe, você...
Gente, eu vejo 7 em tudo. Assim, eu vou na operadora pra me fazer um número novo, tem vários 7s. O número da minha casa tem 7. Eu sinto que o 7 me persegue.
Mas aí que tá. Pode ser que o 7, você não tá decodificando ele. Ele tá ali na sequência, mas a soma talvez não seja 7, né? Você olha mais pelo 7, porque é um número que intriga mais você. Mas pode ser que nessas somas que você viu, o 7 ele não esteja comandando ali o jogo.
O número,
né,
da casa influencia na vida da pessoa?
Sim, influencia a vida da pessoa. Tem lugares que você pode não se sentir bem, porque é um número que não ressoa com a sua numerologia.
Meu namorado é 5, vê se eu tinha somado errado, coitado.
Deixa eu ver.
Esse é daqui do canto, ó, do canto esquerdo, direito. É isso, né? Eu sou meio... Primeira vez eu sou meio errado.
5, não, ela tá esperta, viu? Ela já tá manjando, já.
Não, a Mari...
Ele é 5. Então, ele é a pessoa que vem para trabalhar mudanças, movimento, viagem, modificação, né?
Viagem.
Vai com ele. Porque é assim que a gente mantém aí.
E você é?
3.
Que o 3 é o quê? É
mais... Comunicação, expressividade.
Ah, ótimo.
Combina muito bem o arquétipo desses mesmo, números. Né? Sim.
Agora
sim.
Deixa eu fazer eu com meu namorado. Ah, eu não tenho. por exemplo, você falou que o número da casa rege se a vida da pessoa vai ser feliz, se vai ser...
Se ela se dá bem com aquele número. É aquilo, né? Os números, eles têm, assim como os signos têm, assim como nós desenvolvemos, os números, eles têm uma certa amizade com outros números.
O número da minha casa é 127.
Olha. 127. É uma casa 1. É uma casa que vibra muito bem com o número 4, que é o seu caminho de vida.
Ótimo.
1 e 4, eles são bons números. E 1 é a casa da independência, né? Você que não tá namorando, por exemplo. Tem coisas que você pode fazer nessa casa que tem uma energia de individualidade muito forte para atenuar um pouco, para quebrar um pouco. Porque 1 é um número que inclina a pessoa a ser muito solitária, a ter solitude, viu? 1, ele é feliz sozinho. Então... Se você está buscando, né, a gente pode colocar ali alguns arquétipos ou mesmo trabalhar esse número, modificar um pouco esse número através de outros números ali na sequência, meio escondidos, para transformar o número dessa casa.
Eu gosto muito.
Se você coloca um 2 na sua casa, você vai ficar mais carente um pouquinho, você vai querer mais pessoas. Porém, você também vai ficar...
O seu lado sagitário não vai querer tantas pessoas. Assim.
Não, mas esse de solitude é muito bom, porque a minha casa, ela é grande. Minha casa já teve várias transformações, vários recomeços, inclusive unindo a minha família inteira, né? Assim, para coisas tão, não tão boas, mas... Meu pai bebeu durante muito tempo, mas hoje meu pai não bebe mais. E foi tudo ali, ó. Foram vários recomeços. Eu já me mudei de lá várias vezes, já voltei pra lá. Hoje vivo muito bem em outra casa que fica em cima dessa mesma casa.
Dá um número pra sua casa,
então,
ele pode.
Então quer dizer que o 7, ele não tá ali sozinho. Ele é uma união,
não,
é o 9.
Se você olha muito o 7...
7, 8, 9, 10. Peraí, como que é a soma?
A soma é 1 mais 2 mais 7, que dá um 10. 1 mais 0, 1. Entendeu? Aí no caso da sua casa, né? Tem o 7 ali? Tem. Né?
Mas ele precisa ser somado.
Mas ele é somado. Ele na numerologia sozinho. Nós somamos.
Talvez se a casa fosse número 7, talvez ele... Aí ele teria
exato,
o peso só dele.
Se fosse, por exemplo, 1, 2, 6. Aí ia ser... Não, perdão. 1, 2, 6 ia ser 9. Se fosse 1, 2, 4. Ia ser uma casa 7. Porque 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Entendeu?
No caso de apartamento, que é o meu, então... Tem o número da seu? Rua e tem o número da... É 7 e 5, e o apartamento 7, é 21, que é 3.
Exato, e o 7 e 5 também é 3, né? Só que assim, tem alguns numerólogos que dizem que você tem que somar o condomínio, o bloco, a rua. Não, eu observo mais o número da porta da sua casa,
então
porque ele é exclusivamente seu.
Então é 3.
Aquela energia é exclusivamente
sua. Mas tem um B no meio, né? Porque lá é 21B.
Só o número mesmo, só o número.
Então é 3,
tá? Onde tem número, a gente usa os números.
Nossa, até a casa é 3.
Tem o número do seu caminho 3. De vida.
Mas
então é interessante.
Por isso tem que parar de brigar com os vizinhos, ficar tacando ovo na casa deles.
Olha, quer ter mais foco? Na casa 3, às vezes falta um pouco de foco.
Falta
um pouco de organização.
Falta.
Aí o que a gente tem que fazer?
Check.
A gente tem que colocar lá um pouquinho da energia do 4, porque é o número que concentra melhor. É o número que coloca ali. Você tem que colocar assim, objetos quadrados nessa casa. Você tem que colocar a decoração da cor verde, cor marrom. Aí. Você tem que, se eventualmente você quiser modificar o número, mas assim...
Quero,
aí é melhor a gente observar o que acontece ali, porque...
Não, vai que eu vá pro 21 também, apartamento. Eu quero mudar de lá.
Você quer sair de lá, é
quero
isso?
Quero sair, é muito...
Então, quando a pessoa quer sair e quer comprar outra casa, eu falo pra ela, passa esses números aqui pro corretor. Porque aí esses números, eles vão encontrar você mais facilmente.
Caralho.
Então tem esses números que são interessantes pra você... Pra
tá.
Você
objetos
entender.
Quadrados, marrom, verde.
São tá. Números que vão trazer mais... São elementos que vão ajudar ali essa casa 3, que tem uma tendência a ir pra cima, a levitar, né?
Putz, eu sou assim.
Gente, olha...
Mas é bom,
a gente
você
tá
vem ser assim
e sou sagitário ainda.
A gente tá chegando no final do bate-papo.
Total 3.
Eu tô tanto sagitário.
A gente tá chegando no final, não. Mas é incrível. Ó, ela não para, ela não... Vamos deixar, vamos
3
deixar.
É preguiçoso?
Não,
perguntaram
não tá
aqui,
aqui,
ó.
Ela
o
3 tá
é?
Aqui.
Ele prefere pela facilidade.
Sherry, falou... A gente, não é, que a gente, assim, não é a facilidade que eu digo, assim, meu, vamos...
É que é lazer logo, né? Mas é um número lindo, tem tantas coisas bonitas no número 3. Se as pessoas que têm o 3 soubessem o quanto elas podem ser mais produtivas quando elas se entregam pra isso, quando elas vão fazer amigos, quando elas vão fazer networking, isso é muito legal.
Números que não são legais pra morar para morar na casa, quais números são?
Aí um pouco vai depender da pessoa, tá? Porque é aquilo que eu falei, tem os meus números, eles vibram melhor. Isso, o número dela interagindo com o número da casa. Agora, uma casa 7, ela pode ter problemas ali hidráulicos, é uma casa que...
É raro, hein?
Para um casal...
Hoje em dia, alguém tem casa 7 é bem raro.
É, assim, que soma número 7, sabe? Então, 25 é um 7. 88 é um 16, que é um 7. Né? Para quem é casado e mora numa casa 7, vira uma relação muito fraternal, porque o 7 é um número muito espiritual. Então, para quem vive sozinho, para quem é estudante, ali, pesquisador, uma Ilana Casoia, vai ser ótimo, porque é estudo, porque é descoberta, revelação. Agora, e para quem quer um casamento lá, como você falou, um casamento papai e mamãe, um casamento arroz...
Papai e papai?
Qualquer que seja, tá? A combinação, os 7, eles vão ficar fraternos na casa número 7. Então, pra esse ponto, você vê como não tem um número ruim. Ah, esse número é ruim. Ele é ruim pra parte de relacionamento.
Tem que ornar, cada um tem o seu...
É, e vale lembrar ali, que ele, igual ele falou aqui pra mim, a gente tem como equilibrar, seja com objetos,
exato.
Então não isso, precisa desesperar.
Isso, e tem, e a gente numerólogo faz estudos pra isso, tá? Que e decolou. Susto, né? E deixa eu te mostrar aqui, Daniel. Eu trouxe aqui o meu livro.
Ah, um
tá?
livro. Numerologia, os quatro pilares
do autoconhecimento, que eu lancei em 2020. E esse livro aqui, ele dá pistas. Ele mostra pra você quais são os seus quatro números mais importantes.
O quatro aí, ó.
Na sua numerologia. Eu usei o quatro porque o meu número também é o quatro.
Ah,
tá?
O
então,
também
eu
é o
quis
quatro.
Fazer essa referência. Pilares, matéria, os quatro números mais importantes. E eu fiquei devendo um pra Mari também. Mas a Mari morando mais próximo de mim. Quando chegar aí, novamente, o meu estoque,
a gente
combina.
É,
vamos
gente,
lá na Laguapa da Paola.
Isso! Tá aqui o meu
obrigado,
presente pra você.
Marcos, obrigado mesmo. Aí, ó, Marcos Cardoso, tá à venda ainda? Assim,
ele
em
está,
algum lugar?
Está na internet, na Amazon, no, em todos os marketplaces aí, vocês acham.
Ó, então, numerologia, os quatro pilares do autoconhecimento, já tá autografado aqui, que ele falou aqui, para o querido Daniel Pires. O ano que vem você vai ficar rico e famoso. Amém. Ah, não, é esse ano ainda.
É o ano que vem a harmonia. Então você tem que fazer o negócio correr agora.
Eu tenho que ficar rico esse ano, pro ano que vem eu gastar. Muito que bem, amigos. Marcos Cardoso aqui. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Estamos chegando ao final. Cara, falaria de números infinitamente aqui, né? Você viu que a Mari...
Só vocês me chamarem de novo. A Mari ficou chocada ali, né?
Não, você saiu. Eu fiquei falando aqui você. Então, mas tal coisa, tá? Falei, não, ela não tá mais aqui, ela já não, tá numa consulta.
Pena que tá acabando, porque fizeram um comentário aqui que eu buguei, tipo, e documento, sabe? Tipo, RG, não sei o que, ela fica... Não, né?
Não,
porque
documentos
senão,
não.
Pelo amor de Deus, eu ia falar...
Porque, inclusive, o seu CPF, né, ele é friamente calculado por um sistema. Ou ele dá 33, sujo, ou ele dá 44, ou ele dá 55, e acabou. Tá? Então, não se preocupem com o número de documentos, tá. Gente. Pra numerologia, não tem nada a ver com o acordo do que você veio desenvolver.
Muito que bem. Ótimo. Então, ó... Se você quer mudar, transformar a sua vida aí através dos números, pode procurar o Marcos Cardoso. Como que o pessoal te acha nas redes sociais?
Podem me achar pelo meu Instagram, @numerologomarcos. Pelo meu Twitter, @numerologia. Pelo meu canal no YouTube, que também é Numerologia. Canal
Numerologia.
Numerologia
mesmo, né?
Isso. E amanhã eu tô lá, inclusive, fazendo live, falando sobre essa parte de relacionamento, tudo.
Muito que bem, Marcos. Ó, então, quem quiser também comprar o livro dele, é só procurar onde...
Nos marketplaces aí na internet ou na editora Dialética.
Editora Dialética. Adorei, Marcos. Muito obrigado por ter vindo aqui.
Ai,
sempre
obrigado.
No final a gente pede para o convidado passar a energia dele para nós. Então dá aqui a sua mão. Mari, dá aqui a sua mão também.
Hoje, né? Da semana passada ele esqueceu a minha
obrigado
mão.
Obrigado por
e, ó,
ter
quem
vindo.
É número 4 tem um aperto de mão forte, viu?
Caramba, Dani.
Ai. Não, o meu é super leve, ó.
Aperta. Para as pessoas sentirem você. Para as pessoas sentirem que
leve,
você
o meu
realiza.
É leve. O meu é quase assim, ó.
É.
Eu sinto falta do suquinho.
Uma vez eu lembro que eu trabalhei em metalúrgica, né? A peãozada. Aí uma vez eu fui cumprimentar um cara. Aí ele falou assim: não pega na minha mão assim devagar, pega que nem homem. Eu fiz assim no saco dele: vrá!
Eita!
Você gostou? Um beijo pra você, português. Lembro dele até hoje. Muito que bem. O Pedro falou aqui, ó. Daniel, olhar 43. Que ele sabe de nada. A Thierry falou assim, ó. Marcos, a Mari vai levar você pra casa pra ajudar ela em tudo. A Mari...
Ai, boa. Não, ainda mais que ele é vizinho, praticamente.
É Guarulhos, né? Moram em Guarulhos.
Muito
do lado.
Gente, do lado.
A gente, mas olha, Marcos, a gente começa a ficar meio doido, no bom sentido da palavra... Com os números, porque você começou a falar, eu tô começando a ver número em tudo agora. Porque, ó, você falou Guarulhos, eu já perguntei, nossa, Quantos anos tem a cidade de Guarulhos? Quantos anos tem a cidade de Santo André, que é onde eu moro?
Moradores, qual o número da cidade de Guarulhos?
Tem qual tudo o número isso? da cidade?
1,2 ou 3 milhão.
A ver número em tudo.
Mas não tem um filme, você me fez lembrar, acho que tem um filme assim de números.
Você já passou por esse
tem
momento?
Tem um filme, alguém lembra desse filme?
Sonhava. Agora não acontece mais. Agora que eu me tornei numerólogo estudioso, não acontece mais. Eles pararam de se apresentar assim indiretamente.
Olha lá, Mayara, de Guarulhos. Fala seu bairro, Mayara.
Ó, a Mayara falou que ela é de Guarulhos. Muito bem. Então, galera, muito obrigado por assistirem o LendaCast de hoje. Teremos cortes com o Marcos Cardoso durante a semana aí no Dan Pires Lenda. No Instagram, Dan Pires Lenda. Quer divulgar o seu Insta? Que você... Eu já desisti.
Quando ele estiver bonitinho... É atualizado.
Agora é hora de colocar o quê? Um 4 na sua vida. Fazer. Tirar da cabeça, colocar na matéria, fazer história.
Pé no chão.
Eu vou colocar uma foto de um objeto quadrado no meu Instagram.
Isso!
Vamos lá então, olhar. Aí você comenta.
Qual que é o Insta?
Esqueci. Mari E. Cavalcante.
A pessoa só vê número agora. Ela
eu conheço. Mari E. Cavalcante.
Muito que bem. Com E de espírito no final. Obrigado, Mayara Oliveira. Obrigado,
eu conheço
Pedro.
Recreio São Jorge.
Ah, o que foi?
Ela falou que mora no Recreio São Jorge.
Ah,
conheço.
Recreio São Jorge, lá em Guarulhos. Muito
já
que
fui
bem.
Lá.
Obrigado a todos. Se quiserem conversar com o Pedro também. Pedro, ó.
Cheiro.
Onde é Pedro?
Marcos.
É que eu li Pedro aqui, ó. O Pedro, tá vendo?
Marcos.
Com o Marcos Cardoso, é lá no Instagram. É numerólogo Marcos, né?
Isso. E por lá vocês têm acesso a mim, ao WhatsApp, tudo. Gente, conversa instantaneamente, porque a vida é pra ontem, tá?
É pra ontem.
Façam as coisas de vocês, tá? Não fiquem indecisos.
Primeiro quarto. Muito obrigado a todos que participaram hoje aqui do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E vamos contar? 1, 2, 3 e vizinhos.
Ah, achei que era pra acabar. 6, tipo, 1, 2, 3, 4. Tchau.
7, 8, 9 numerozinhos.
10 no pequeno robô.
Tchau.